dias, olá amigos, está no ar mais uma edição do podcast do blog Legislativo, com apoio da Fundação Conde Adenauer e do Movimento Voto Consciente, eu, cientista político Humberto Dantas, na companhia das roupas brancas, dos trajes brancos de Vitor Oliveira e Graziella Testa, trazemos até vocês o maravilhoso mundo dos parlamentos. E olha a coincidência, olha que nem é Réveillon, né? Tá bem, Vitão? Tudo joia, meu filho?
Tudo bem, tudo bom com vocês, como vão? É isso, mais uma semaninha aí. Agora, oficialmente, o ano engrenando, né? Não dá mais pra... Já estamos no segundo mês, já.
Já, agora chega. Vitão, é água hoje, Vitão?
É água e já acabou, inclusive. Antes que falem que eu tô bebendo num copo vazio, né? O povo que acompanha a live aqui fica me xingando, dizendo que eu fico bebendo água que não existe, mas enfim.
Muito bom, muito bom. Conosco, Pedro Ivo, Joyce Luz, Sara Oliveira, um beijo pra vocês. Tá bem, Grazi? Tá tudo joia, meu filho? Arrumou o cabelo, pensou e agora vai dizer.
Saudade de vocês, gente. Coisa boa estar aqui de novo, sempre uma alegria. Vamos que vamos.
Muito bom, muito bom. O pessoal, Halim, está de volta, mais uma vez, muito bem-vinda à comunidade legislativa com a nova internet, né? Tava com problemas. No exato instante em que recebemos a figura maravilhosa desta mulher incrível, né? Que tem luz até no nome, né? E também no seu novo penteado, com luzes, né? Joyce Luz. Tá bem, Joyce, minha filha? Tá boa?
Olá, gente. Que alegria estar aqui com vocês. E que convite, surpresa e inusitado. Estava aqui de boinha, lendo as coisas da tese. Aí falei, vou ouvir o podcast de hoje. E eis que Humberto me convida para entrar. Todos bem?
Tudo junto.
Aline, que saudade. Saudade de vocês.
Aline, com a nova internet, agora vai até poder ficar com a gente. Tá toda bonitona.
Nossa, eu subi para dar um oi para Joyce. Que maravilhosa. Bem-vinda nesse 2022 aqui com a gente.
Muito sim, bom. Feliz 2022, gente. Estava de branco já, só para, né, deixar aqui registrado. Eu já estava de branco hoje também.
Mas aí, no caso, foi proposital, né?
Que loucura. Olha só, a Joyce também tá de roupa branca. O Leocádio aqui nos dando boa noite. Hoje ele chegou na hora, lá do Guarujá. Que o branco ensege muita paz e serenidade neste 2022. Boa, querido, boa. Ô, Joyce, eu vou começar por você. Já que você não ia participar, que você caiu de paraquedas, que eu te puxei, né? Você vai responder para nós. Joyce, você tá trabalhando na sua tese, certo? Já que você tá com a tese na cabeça, Joyce... Dá um spoilerzinho da tese para nós, Joyce, porque tem tudo a ver com o atual momento, tudo a ver com o ano legislativo, com orçamento. Joyce, spoilerzinho da tese, vai, Joyce.
Vamos lá, gente. Estou trabalhando nas disputas, né, entre os partidos para controlar aí algumas secretarias importantes de políticas para a região Nordeste. Então, eu analiso desde o governo do Fernando Henrique, estou tentando chegar até o governo Temer, né? Eu ia parar no governo Dilma, mas estou indo adiante. De como que as forças políticas, os partidos políticos que estão na coalizão de governo, como é que eles fazem o acordo aí com o presidente, com os demais partidos, para ocuparem essas secretarias e levarem recursos para as bases eleitorais aí importantes no Nordeste. Tenho olhado coisas interessantes, né? Mas sobretudo o orçamento, como é que os parlamentares e os próprios ministros aí destinam os recursos para essas secretarias e depois para os municípios do Nordeste, tentando atender não só demanda por política, mas também demandas eleitorais, né? Então, vamos ver se até julho a gente tem uma tese aí.
Muito legal, super importante, super legal, super bacana. Super, né? Traz evidências incríveis. Joyce, com seu spoilerzito da tese. Joyce, até o fim com a gente, né? Por favor, né? Agora que entrou...
Vou permanecer até o fim. Até o fim.
Ô, Vitão, deixa eu te falar. Vitão, penetramos, então. Essa semana rolou penetração. Penetramos no ano legislativo. Né? Desvendamos, descortinamos, né, o ano legislativo, encerramos o recesso, Lá foi Bolsonaro e fez um discurso no parlamento.
Não, pior é que a gente tem que ouvir essas besteiras e ficar quieto ainda, né? Como se todo mundo estivesse na quinta série também, mas vai lá. Agora que já começou, vai.
Não, mas vamos lá. Agora que ia ficar sério, você me interrompeu. O Bolsonaro foi ao parlamento. Como de costume, o chefe do executivo vai, o do judiciário também é convidado e tal, e o do executivo se manifesta. O Bolsonaro, de acordo com o vice-presidente Marcelo Ramos, que não é o centroavante que jogou no Cruzeiro, São Paulo e tal, é deputado do PL, né, do Amazonas, diz que Bolsonaro destoou, falou para outra realidade e tal, e Bolsonaro realmente fez lá um desenho que não parece ser o desenho que a gente está vivendo, e ainda fez um discurso super eleitoral, assim. Atacou o PT, atacou o Lula, enfim, não falou Lula, tá, mas atacou, disse que nunca vai regular a mídia, que nunca vai desrespeitar a reforma trabalhista do Temer. E Bolsonaro, se o seu temor é isso, fica tranquilo que o Lula nunca vai conseguir passar essas pautas também. Então você pode ficar sossegado com relação a isso. Se você está na presidência para garantir isso, você pode ir embora, que você não está fazendo nenhum papel. Se você é um espantalho da plantação, pode deixar que o pesticida é muito mais eficiente que você. Pode ficar sossegado. E aí, Vitor, Pacheco, Lira vieram com um discurso muito forte pró-instituições, respeito às eleições, respeito à democracia, etc, etc, etc. E o judiciário também reabriu seus trabalhos e veio com uma carga nervosa também. Um dia anterior, Fux e Barroso também, Estado Democrático de Direito, respeito às urnas e blá blá blá, etc, etc, etc. Cara, o pessoal tá emparedando o Bolsonaro, tá emparedando os alucinados de plantão, ou cada um tá cumprindo seu papel e vamos tocar a vida?
Cara, acho que o período de emparedar ou não, isso aí já foi. Eu acho que é muito mais uma demarcação de posições. Eu tenho um pouco, né, acho que a Grazi comentou isso com a gente ali pelo WhatsApp também, né? Foi muito esquisita essa movimentação antes desse tudo do Alexandre de Moraes determinando que o Lula... Que o Lula, olha eu já, ato falho aqui, hein? Que o presidente Bolsonaro fosse depor, né? Eu acho que foi esquisito, né? Assim, enfim, acho que dá para interpretar muita coisa daí, né? Agora, não me parece ser o caso de emparedar. Eu acho que é gente querendo... percebendo a fragilidade do presidente, né? Assim, eu acho que tem uma questão que é inescapável da forma como se lida com o Bolsonaro, que é a percepção de poder e o quanto que ele projeta poder, né? E no atual momento, assim, parece haver a percepção, pelo menos, é de um risco menor com relação à capacidade de um estrago macro. O que não significa que ele não seja capaz de fazer estragos no nível micro, né? Isso tanto do ponto de vista de políticas públicas quanto do próprio ponto de vista eleitoral e enfim, político-partidário, assim. Então, acho que tem uma questão de tratá-lo, assim, com a liturgia que o cargo merece, embora ele, pessoalmente, não necessariamente mereça. E ao mesmo tempo, um jogo de... Eu não vou dizer de fingimento, mas é muito um jogo de aparências, né? Porque, no fim das contas, os problemas sérios que a gente vai ter e que a gente tem não vão ser resolvidos por esse tipo de discursinho, especialmente esse do Fux, por exemplo, que já está batido, que é, não vamos admitir e tal. Cara, passaram os últimos 3 anos e meio admitindo, assim. Então, acho que violação e ameaça à democracia foi o que mais teve nos últimos anos. Várias linhas foram ultrapassadas, foi de coisa pior em coisa pior. Não chegou nos finalmente porque não teve força, porque se tivesse força a gente teria tido um problema muito grande. Então, assim, acho que, claro, o judiciário foi talvez uma das principais aí linhas de defesa da democracia, se não a principal, especialmente depois que o Lira assumiu o poder na Câmara dos Deputados, né? A gente perdeu ali uma dessas linhas de defesa, especialmente na Câmara, né? Com todos os defeitos do Rodrigo Maia, ele impunha custos e derrotas ao governo e as pretensões, assim, do Bolsonaro. Então eu vejo muito mais como um joguinho de aparências e todo mundo tentando cozinhar em banho-maria e dando graças a Deus que o governo está chegando ao final sem qualquer pessoa precisar tomar qualquer tipo de atitude. Então acho que é um pouco isso.
Muito bom, muito bom. Bom, Miguel Duarte
Desculpa, tô
entrou
azedo
conosco.
hoje, hein? Tô azedo.
Não se entenda desta maneira. Eu tô bem com você nos seus comentários, o que talvez represente que você está azedo, né? Porque eu sou conhecido pelo meu azedume, né? Então, boa tarde ao Miguel Duarte, consegui pegar o programa ao vivo, ficamos felizes. E, por sinal, quero destacar do Miguel um aspecto estético muito elegante. O penteado do Miguel é muito bacana, é muito bacana. Né, um penteado que lembra o meu, olha só, muito simpático, olha lá, temos a nossa big testa, assim como o Legislativo também tem a sua big testa. Graziella Testa, olha só, eu queria falar um pouco sobre esse ponto do Vitor, Grazi. Grazi, aonde a coisa entortou? Porque olha só o que o Vitor falou, que há 3 anos e quase meio, né, quer dizer, junho aí faz 3 anos e meio que agentes que convivem com este governo efervescente e exagerado, né, permitem que, ou não parecem capazes de reagir a. Mas a gente precisa lembrar, Grazi, que este ser, né, que recebe toda essa permissividade não começa a partir do dia 1º de janeiro de 2019, quando assume a presidência da República. Ele faz campanha em tom ácido e ele cumpre mandatos parlamentares, tendo sido levado ao Conselho de Ética da Câmara dos Deputados N vezes e nunca ter sofrido sequer um arranhão. Grazi, aonde o calo aperta, aonde o bicho pega? Na falta de poda da árvore ou na falta de proibição à disseminação da semente do mal?
Nossa Senhora! Aí, Humberto, eu acho que tem várias coisas que a gente precisa considerar aí. Várias vezes a gente já falou, e é uma coisa que eu penso desde as eleições de 2018, que não é das eleições que as coisas que são ditas são ditas, a agressividade é usada da forma como é usada. Fazia 20 anos que isso acontecia, e isso nunca foi reprimido de forma nenhuma, né? No momento em que Jair Bolsonaro assume a presidência da República, tudo se torna mais delicado e tudo se torna um dilema entre poderes. E fica muito mais difícil. E por isso me surpreendeu tanto essa semana Alexandre de Moraes fazer essa convocação. Porque a impressão que me dá é que quem mais ganha... Não é convocação que chama, vocês me desculpem, não sou advogada. Mas esse convite a depor, porque... Se pode falar, não é convite, né? Mas
ele foi intimado a depor.
Então, mas eu acho que o lance é que ele não podia falar não. O que o Alexandre de Moraes falou, não podia falar não, mas pôde, né?
Só que não. Não pode, só que pode.
É que, Grazi, no seu argumento, hoje o Bolsonaro é muito grande para pagar esse preço, e como deputado federal ele era muito pequeno para pagar algum preço. O grande problema é esse, né? É considerar os próprios deputados se considerarem pequenos nesse universo.
Eu não sei se são todos os deputados, são alguns. Ele era muito insignificante no contexto da Câmara dos Deputados, né? No sentido de não ter apoio, de não ter grupo, de não conseguir passar legislação, de não ter nenhuma ambição clara de política pública, enfim, né? Mas o caso é que nessa mesma semana que Alexandre de Moraes faz esse movimento, que para os que não gostam do presidente Jair Bolsonaro provavelmente denota conflito, por outro lado, para os que gostam de Jair Bolsonaro, daquele eleitorado fiel, isso reafirma o discurso de Bolsonaro, que é aquele discurso sempre de guerra, né? De ter o inimigo e de estar sendo perseguido pelo inimigo. Bolsonaro ganha com isso, né? Bater palma para o maluco dançar, precisa de alguém bater palma para o maluco dançar, senão ele não dança, né? E me surpreendeu que isso tenha acontecido na mesma semana que Alexandre de Moraes convidou para a chefia de seu gabinete José Levy, que foi advogado-geral da União de Bolsonaro. Então, esse troca de pessoal de confiança, quer dizer, a chefia de gabinete não é qualquer cargo, né? É aquele cargo que está próximo, que acompanha tudo o que acontece. É alguém que foi do primeiro escalão também do presidente Jair Bolsonaro? Não sei. me parece uma coisa para a gente pensar de forma mais ampla e entender de uma forma diferente como que talvez esse caminho que Bolsonaro está adotando de abraçar o Centrão e de querer estar próximo do Centrão pode estar também construindo uma certa relação de paz ou alguma uma diferente forma dele enxergar o judiciário. Pelo menos ele está jogando uma boia aí, jogando uma bandeira de paz para construir uma coisa menos conflituosa. Vamos ver.
É, sensação que fica quando o time tá tomando 6-0, o cara resolve lembrar que é craque, ou que pelo menos sabe jogar. Se bem que nem sabe jogar, nem é craque, né? O Zé Arquibancada é o Zé Arquibancada, né? Ô pessoal, vocês sabem que essa semana eu tive a honra de participar de um evento na firma que eu trabalho, né? Que eu e a Joyce, não é exatamente trabalho, né? Trabalho, trabalho. Eu e a Joyce, a gente faz análises, nós escrevemos, nós refletimos, tal, não é um trabalho, né? Tipo, senão vai ficar dizendo que a gente tá batendo ponto. Não estamos batendo ponto em lugar nenhum. São reflexões. E essa semana nós somos chamados para refletir junto com o pessoal da 4i, é uma empresa de análise econômica e de utilização de dados para percepções de cenários econômicos. E essa semana eu e Joyce fomos ouvidos. Eu para falar de eleições e a Joyce para falar da reabertura do trabalho do Congresso. Ô Joyce, eu queria um comentário seu nesse sentido, a respeito de uma distância que me parece bastante aguda entre tudo que se diz que está na pauta, que agora vai, que o negócio não sei o quê, é pele, é reforma, é pauta de costume, é arma, é combustível, não sei o que, aquela coisarada toda. E o fato, Joyce, de que a gente está em pleno ano eleitoral, tem janela de troca partidária, né, tem festa junina, eleição, né? E aí, e o legal desse ano, Joyce, é que é o seguinte: ah, o Congresso só vai funcionar lá para novembro. Nem isso, porque em novembro tem Copa do Mundo. E aí, Joyce?
Reforma ministerial, hein? Esqueceu a reforma ministerial.
É, da desincompatibilização, tem toda a razão, Grazi. E são 11 a 13 ministros cotados para raparem fora, mais o vice-presidente da República.
E o recesso aí do meio do ano também, né? A gente não pode deixar de fora o recesso de julho, né? É um fato, né? Se a gente pega o tempo médio de tramitação de um projeto de lei, mais ou menos 1.000 dias. A gente está a menos de 365 dias para o final do ano, sem fazer esses descontos, né? Sem descontar as férias, sem descontar o tempo de campanha eleitoral, porque a gente sabe que vai ter muito deputado e próprio senador que vai tentar a reeleição, o próprio presidente, então vai se perder um tempo aí em campanha eleitoral, campanha que vai ser na rua, que vai ser na internet, enfim, vai ter esse tempo que vai ser perdido. E a gente tem menos de 365 dias para aprovar qualquer pauta, assim, para discutir e aprovar uma pauta. Então, por mais que se prometam reformas, assim, elas até podem acontecer. Se elas acontecerem, nos preocupa, porque o tempo de debate vai ser muito pouco. Então, preocupa no sentido do impacto, né, do que vai ser aprovado, né? Será que o que vai ser aprovado vai ter a análise devida, né? Vai ter o estudo necessário devido para pensar nas consequências? Talvez não, mas a chance de aprovar qualquer reforma muito grande agora é quase nula, né? Dado o ano que a gente tem pela frente e os dados, né, que aí nos mostram que um projeto de lei ele demora mais ou menos 1.000 dias para tramitar, né, para ser analisado. Pode acontecer igual aconteceu a da PEC da Previdência, né, que foi aí um tempo recorde, né, de aprovação. Pode, e a gente tem espaço para isso com a manutenção aí das famosas emendas de relator geral, né? Então, acho que essa aproximação, né, como a Grazi estava falando, com o Centrão, também não é à toa, né? Porque dado que o presidente vá, vamos supor que o governo, o presidente queira aprovar qualquer pauta agora esse ano ainda, ele vai precisar do Centrão. E aí a gente tem um espaço para manobra com essa manutenção aí de 16, eu acho que é mais ou menos 16 bilhões que foram mantidos no orçamento para atender as emendas de relator, né? As emendas orçamentárias de relator, que o ano passado a gente já viu, né? Na verdade, desde 2020, né? Vem servindo como moeda de troca para conseguir o apoio na aprovação de pautas, né? Então, tempo e espaço tem. O que nos preocupa é a qualidade aí com que essas reformas vão ser aprovadas, né? porque o tempo é muito pouco, é muito abaixo da média que a gente está acostumado a ver, né? E também a gente não tem espaço no orçamento, né, para criação de novas políticas, né? Então, se a gente pega o orçamento agora de 2022, o valor de investimento, né, do país é muito baixo, né? A gente chegou na casa dos 42 bilhões de reais, valor que a gente só atingiu em 2000, né? Então, depois de 22 anos, a gente volta para patamares que são muito poucos para a criação de novas políticas. Então, isso também não, se criar uma nova política, não vai ser uma política de investimento, né? Acho que a gente pode ir por aí.
Então, suponhamos que fosse uma política, por exemplo, mais associada à ideia dos costumes. Aí, Vitor, eu vou te fazer a seguinte pergunta. O Centrão está oscilando. O Centrão está literalmente. O Centrão, entre aspas, né, até para respeitar aqui todos os ensinamentos que a Grazi já nos trouxe acerca do Centrão, mas o Centrão, entre aspas, oscila, né? E já tem muita gente sabendo que vai ter que se eleger na onda do lulismo. Só para lembrar, o Ciro Nogueira, ministro da Casa Civil, presidente nacional do Progressistas, essa semana disse que vai liberar o PP para falar no horário partidário gratuito dos estados o que quiser sobre quem bem quiser. Então vai ter PP, Partido Progressista, progressistas, falando mal do Bolsonaro. Por exemplo, em tese e possivelmente em alguns estados do Nordeste. Eu chutaria na Bahia, onde o PP, por exemplo, tem o vice do PT, né? Família Leão ocupa a vice, o vice-governo do governo do Rui Costa, que é do Partido dos Trabalhadores, e tudo indica que vão manter a parceria. PP, PP e PSD formam o triângulo da sustentação política da Bahia, do atual governo do estado baiano, já faz um bom tempo. Então, essas questões são importantes. Aí, Vitor, vem a pergunta. Adianta para uma parte do Centrão, por exemplo, entrar em pautas até mesmo menos espinhosas do ponto de vista de investimento e às vezes até mesmo menos espinhosa do ponto de vista de grandes guerras, eu chamo de a maior de todas as guerras, a reforma tributária, né? Porque consegue mexer com todos os setores e aí não mexe com nenhum, mas até mesmo pauta de costumes, eu acho muito improvável, Vitor, muito improvável.
É que, assim, reforma tributária também tem um monte de coisa que você chama de reforma tributária e que não, assim, os interesses que são prejudicados são interesses difusos, não são interesses específicos, tipo desoneração da folha de empregados, entendeu? Quando fala de desoneração de folha, e aí, ó, todos os governos que passaram por lá nos últimos anos fizeram isso, entendeu? Do PT ao Bolsonaro. Então, assim, e com apoio dos liberais e não sei o que e tal. E dá para chamar isso de reforma tributária, inclusive, essa é uma das coisas que o Guedes queria fazer, né? Então, assim, é bem possível fazer essas coisas sem necessariamente entrar num conflito redistributivo, num conflito em que alguns claramente perdem. Né, embora percam sim, né, mas é que é só uma coisa muito difusa, né, essa questão assim, a coletividade perde quando e a economia como um todo fica mais ineficiente quando você beneficia alguns setores específicos com medidas como, por exemplo, desoneração de folha, redução de carga tributária pontual, enfim, né, tudo isso é muito problemático e tem sido a prática no Brasil nos últimos anos. A gente compensa um sistema tributário que globalmente é bizarro e injusto. Com medidas pontuais e clientelísticas de benefícios, né? Então, assim, não é, eu não acho que o fato de você ter um monte de gente sem uma definição, né? Ou melhor, não é o fato dessa agenda ser perigosa do ponto de vista político, eleitoral, especialmente, para um monte de gente que não haja maneiras de viabilizar isso. E eu acho que o Lira, inclusive, certamente vai ser um dos que vai agilizar isso. A sanha toda de reduzir, por exemplo, tributação sobre combustíveis fósseis é uma delas, né? Sobre gás de cozinha, sobre especialmente combustível para carro particular e diesel, né? Então, assim, acho que tem uma. Não é impossível, não, a gente ver essas coisas andando, mas vai ser isso. Vão chamar de reforma tributária, vão chamar de redução do custo da energia, vão chamar de um monte de coisa, quando na verdade é benefício localizado e prejuízo global para a sociedade.
Bom, estão falando na tal pauta kamikaze, que representaria uma redução de 100 bilhões de arrecadação do governo. Cara, isso dá dígito no PIB, cara. Isso dá dígito perceptível no PIB. Esse negócio é tenso, cara. Né? Então, eu acho que esses começos de ano legislativo, sempre assim, fala-se muito e quando vai ver... Tudo bem, o Pedro Ivo está até lembrando que teve lá o recorde do Temer com a reforma previdenciária, mas, cara, o Temer ficou na reforma previdenciária, Pedro, muito tempo, cara, muito tempo insistindo e falando e lançando e apresentando e não ia e voltava e não sei o quê, e foi ser aprovada no governo Bolsonaro. Quer dizer, é difícil, cara, o oba-oba, o auê, o barulho, às vezes, é muito maior do que a efetivação da medida. Eu conheço uma medida que, quando tem que andar, anda rápido. E aí vem bobagem, né? Porque aí o Miguel Duarte está lembrando aqui que a Grazi sempre alerta, se é para fazer de qualquer jeito é melhor deixar como é que tá. Mas reforma política normalmente é assim, ai, 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 amanhã vai sair, amanhã vai sair. Aí fazem umas porcaria. Também tudo umas porcariazinha, né? Mas deixam grandes coisas de lado.
Sempre em vias de vencer o prazo para dar para as próximas eleições.
É isso. E às vezes erra um texto, e aí o judiciário tem que corrigir ao sabor das interpretações, né, Grazi? Aí a coisa fica... efetivamente uma coisa meio lambrecada, assim, meio bagunçada, tal, não sei o quê. O Alessandro Passos entrou aqui, deu boa noite, eu não falei nada, então, Alessandro, um grande abraço, e igualmente aqui para o Felipe Vidal. O Grazi...
Sim, Berto, eu só te... Vou te cortar rapidinho para fazer um adendo a essa minha implicância com as reformas da toque de caixa. Já estou, pelo jeito, já famosa por isso, porque eu acho que eu já falei isso tantas vezes. Continuo falando, vou falar hoje na oficina municipal, mais tarde, que tem sempre essa impressão de que qualquer reforma é melhor do que nenhuma reforma. Né? Que pior do que tá, não fica. Cara, nesse sentido, Tiririca foi um visionário, porque essa campanha dele, pior do que tá, não fica... capta o zeitgeist de um jeito que não, eu não sei explicar. E não é verdade, tem muitos jeitos de ficar muito pior. Né? E tem uma tese muito boa de doutorado da queridíssima professora Sueli Araújo, hoje professora do IDP, consultora legislativa aposentada, que ela analisou o processo de tramitação do Código do Código Florestal. Que foram 10 anos de tramitação só por comissão. Não passou pelo plenário, foram 10 anos de vai e volta e nunca chegou a ficar conflituoso a ponto de alguém puxar para o plenário. Né? E foi entendido no final, tanto ambientalistas quanto ruralistas se sentiram, de alguma forma, contemplados. Né? Foi um texto bem trabalhado e com apoio de entidades, de especialistas... E é considerado uma legislação muito boa e é referência internacional. Né? Então, esse poder informacional das comissões e como isso dificilmente acontece a toque de caixa. Né? Uma reforma pode até passar rápido, mas se o resultado dela vai ser positivo, aí já não sei. E aí a gente entra naquela história até da lei que pega e não pega, né? Porque você não consegue mobilizar todos os stakeholders, só para dar uma colher de chá para o Vitor me sacanear, você não consegue mobilizar todo mundo que vai ser afetado por essa legislação, então às vezes ela simplesmente não pega, né? Você não tem a capacidade de fiscalização que você gostaria, ninguém soube que ela passou e ela vai direto e tá tudo bem, né? Aquela pessoa que só queria falar que aprovou uma coisa, toque de caixa, falou que aprovou, né? E assim foi. O mais provável é que em ano eleitoral isso não vá acontecer. Muito dificilmente isso acontece, até porque são reformas também profundamente impopulares, que não se faz em um quarto ano de governo, se faz em período de lua de mel, no primeiro ano, com muita aprovação. Né? Quando se faz, foi assim com Fernando Henrique, foi assim com Lula. Talvez tenha sido uma exceção que aconteceu no governo Bolsonaro, porque há algumas... não é todo mundo que fala que ele deu todo o apoio que deveria à reforma da Previdência que acabou passando. Mas, de todo modo, foi também no início do governo dele. Né? Então, não, olha só, não vai acontecer, e Pacheco sabe que não vai acontecer, mas para ele é melhor falar que ele tentou e não conseguiu, e seguir com a sua candidatura à presidência. O eterno dilema da accountability coletiva que a gente precisa pensar em como que vai
seguir?
Resolver junto.
Ele está em campanha? Ele ainda lembra disso?
Eu acho que ele não esquece, a gente, muita gente esquece, mas eu acho que ele não esquece, não.
Eu acho que ele esqueceu sim, viu?
Aí tá o ponto da minha pauta. Primeiro, registrar aqui. Accountability. Tá bom, hein, Graça? Tá bonito, né? Numa mesma fala, dois termos, tal, tá somatório. Felipe Vidal. Boa noite. Mas eu já falei, mas eu quero falar de novo porque eu achei meio murcho meu primeiro boa noite ao querido Felipe Vidal. Ô Joyce, eu quero entrar nessa discussão aqui. O noticiário diz: o Pacheco murchou e tá murchando. Tipo, ele tá abrochando, né? Porque tá dando aquela. Porque é quando desabrocha e ele está abrochando. É, para tentar pensar no termo florido. Joyce, o Kassab vai lá e deixa sair para tudo que é lado que talvez o Alckmin pudesse então voltar a conversar com o PSD. O Kassab vai lá e diz... Deixa dizer, eu convidei o Eduardo Leite para entrar no partido, quem sabe para se candidatar a presidente da República pelo PSD. Cara, o Kassab é o cara que quer ter 30 planos nas mãos. Assim. Ele quer ter sempre assim esse controle. Eu acho que o Alckmin no PSD prejudica o PSD, porque aí o PSD vai ter que ter um eleitorado que talvez não seja exatamente um eleitorado tão próximo assim do PT. Pode dar confusão na hora de compor no primeiro turno. Agora, Grazi, aí ele vem com o Eduardo Leite. Quer dizer, aparentemente o Pacheco ou se deixou escantear, ou se escanteou, ou foi escanteado. Três alternativas, alguma coisa aconteceu. Mas aí vem o ponto, Grazi. Aparentemente, o que está motivando o Pacheco agora é que, ele percebeu que como pré-candidato a presidente da República e presidente do Senado, nada vai andar, porque ninguém vai dar glória para ele se fazer em cima da bobagem ou das coisas lindas que ele pode aprovar. Aí vem o ponto, Grazi. O cara aparentemente se ligou e falou assim, pera um pouquinho, mas se eu ficar aqui e for reeleito, porque na mudança de legislatura ele pode ser reeleito, no primeiro ano do executivo, pode ser que aí sim eu vire um grande protagonista de grandes transformações. E aí, Jorge, tem uma leitura política nessa história?
Eu falo que acho que o Tico e o Teco voltaram a funcionar ali, né? Porque, primeiro que, assim... Ele ser o candidato à presidência, assim, um pouco do meu ponto de vista, tá tarde, né? Para fazer uma campanha, para se mostrar um pouco, botar a cara a tapa, né, para o eleitorado. É, eu acho que teria que correr muito atrás ainda de um tempo perdido aí, né? É, agora, é muito mais vantajoso, né, assim, do ponto de vista estratégico, ele se manter no Senado, tentar aí a reeleição e continuar, né, como tentar a reeleição da presidência, né? Do Senado e continuar fazendo os trabalhos dele para começar a construir uma possível candidatura a presidente aí para depois de 2023, né? Então, é possível? É, mas aí tem a questão de, bom, quem vai ser eleito, né? Qual presidente vai ser eleito? Porque ainda que ele possa ser reeleito presidente do Senado, a gente tem que ver quem é que vai ser eleito presidente. Será que esse presidente vai dar apoio para essa possível reeleição, né, do Pacheco? Então, essa também é uma questão que ele precisa jogar. E talvez ele jogue certo, né? Talvez ele jogue, assim, um pouco tiro no escuro, né? Se ele continuar barrando as propostas do presidente Jair Bolsonaro, como ele vem fazendo, né, tentando barrar, né? Será que se o Bolsonaro for eleito, né, reeleito, ele continua no cargo? Então, pode ser um tiro no pé, né? Ele pode tentar essa estratégia, Bolsonaro ser reeleito, e aí, na possível reeleição para a presidência do Senado, ele não ter o apoio do presidente. É uma possibilidade. Ou ele pode jogar com as outras vias, né? Que podem vir a ocupar aí a presidência da República. Aí, eu acho que tem chances, né? De repente, se ele continuar fazendo esse jogo um pouco contra, né? Barrando ainda algumas coisas, né?
É que se o Kassab garante um pouco de. O Kassab é meio calabresa, meio mussarela, né? Ele dá apoio pra um, dá apoio pra outro, tal, não sei o quê. Mas se ele garantir um apoio mais evidente ao Lula e por acaso o Lula for eleito presidente da República e ele já tiver o presidente do Senado na cadeira de presidente do Senado, ele tá tentando um lance aí interessante, né? Porque é muito poder, é forte. Presidente do Senado, presidente da Câmara é forte, cara.
É, inclusive pelo contexto histórico do Senado, né? Que é sempre o Senado que impõe aí importantes derrotas para o presidente, né? Isso não estou falando só do Bolsonaro, né? A gente viu isso durante o Lula, viu isso, assistiu isso com a Dilma. Então é importante ter um articulador e um cara que dê apoio dentro do Senado. Estrategicamente faria mais sentido ele jogar com essa segunda opção aí, com seja Lula, seja Ciro, seja quem for o candidato, para conseguir se manter no cargo de presidente do Senado e aí construir essa aliança, né? Mas pode ser, como eu bem falei, um tiro no pé, a depender de quem for eleito aí, reeleito ou não, né, para presidente da República.
Muito bom.
O fato é que candidato a presidente, eu acho que já saiu do mapa, né? Eu acho que ele já não vai mais ser um candidato a presidente. E também, enfim, também tinha a história de ele ser candidato ao governo de Minas, né?
É o
Não
sonho
sei
dele.
como. Então tem isso na jogada ainda, né?
Ele foi eleito senador em 18, mas o sonho dele era ser governador em 18. Aí ele trocou de partido, ele saiu do PMDB e foi pro DEM. Com a promessa de que seria candidato a governador. E não deram. Né?
Exato.
Quer dizer, ele é um governador frustrado. De repente cai na frente dele a possibilidade de ser presidente, mas era uma coisa passageira. Mas agora ele tá. Porque ele é habilidoso politicamente. Ele é
É.
habilidoso politicamente. Isso é
E
interessante.
aí, continuando no Senado, ele pode construir a candidatura para o governo de Minas, né? Então,
Excelente.
para as próximas eleições,
É,
então, de
a questão de
2022.
Minas. Questão de Minas é que tem lá o PSD já tem muito firme o Calil, né, como pré-candidato e tal, enfim.
Pois
Então,
é.
Por isso que não
embora
seria para
digam.
essas
É,
eleições,
não é a hora. Não é a
futuro,
hora.
né?
Ô, Vitão, deixa eu te perguntar um negócio, cara. Eu não sei, Vitão, como é que você acompanha, ou o que você acompanha, por exemplo, em termos de futebol. Tem uma época do futebol que eu gosto muito, apesar de eu não estar nem um pouco interessado em futebol, porque
Atualmente eu
tem
não
uma
acompanho
época.
nada.
Também não acompanho nada. Mas eu gosto muito desse negócio de contrata, sai de um time e vai para o outro. Tá? Eu acho legal ver essa movimentação. E na política, para mim, não é diferente, cara. Sinceramente falando, eu gosto de ver essa movimentação de troca de partido, de quem é o quê, de vai, de só, de lança, de volta atrás, de vira vice, balão de ensaio para cá. Eu acho a época mais legal. Agora, olha só, cara. O Luiz Davi está lembrando aqui que pode haver uma tentativa de federação e a Justiça Eleitoral precisa dizer o que é isso, né? Porque a lei não era tão evidente assim, então tá na mão da Justiça, para variar. Mas tem um ensaio de federação entre PSOL e Rede. O Luiz está perguntando se o PSTU entra nisso. Não, Luiz, não entra, duvido que entre, acho improvável que entre. Mas PSOL e Rede. Mas tem também PT, PCdoB, PSB, PV. Tem também Solidariedade, perdão, Cidadania, Podemos, tem também PSDB, Cidadania, e surgiu nas últimas horas PSDB, PMDB. Além da fusão DEM-PSL, que a Justiça vai determinar e deve acontecer. Em todos esses casos, Vitor, seja federação, seja fusão, em todos esses casos, o que existe é um verdadeiro quiprocó, um verdadeiro embaço no que diz respeito à capacidade das lideranças regionais, estaduais, se alinharem e respeitar essa tentativa de acordo. E aí eu vou dar um exemplo concreto. O Freixo, essa semana, falou a favor da candidatura de Haddad ao governo de São Paulo. Só que o Freixo está no PSB, era do PSOL, e o Haddad é do PT. Quem ficou chateado? O França do PSB que quer ser governador de São Paulo. Vitor, as contas, se for desse jeito, nunca vão fechar, cara. Nunca vão fechar.
O grande problema da federação é que ela força você a resolver esse tipo de conflito intrafederativo, por assim dizer, né, por meio da cúpula, né? Ela não traz consigo um mecanismo de resolução desse tipo de controvérsia na base, né? Você poderia eventualmente fazer com que exigir que os partidos eventualmente chegassem a situações, não precisa ser igual lá nos Estados Unidos, entendeu? Mas você pode ter algum tipo de consulta às bases dos partidos. Aí, obviamente, é um outro problema, mas você pode trazer os eleitores, os filiados, não precisa ser só os filiados, entendeu? Porque você fica só os filiados, aí obviamente que os candidatos do PT vão ganhar de lavada. Mas, por exemplo, se você traz os eleitores, talvez não, né? Que é, por exemplo, nos Estados Unidos é aberto, assim, né? Tudo isso é muito problemático e custoso e, obviamente, não dá para resolver para agora. Mas, assim, o fato é que se deixar só desse jeito, vai ser resolvido por acordo de cúpula ou não vai, se não tiver acordo, não tem federação, né? Vai ser simples assim a história. E aí eu acho que todo mundo vai forçar, é meio jogo do galinha, né? Aquela história de os dois estão indo em direção ao precipício, vamos ver quem pisca primeiro e desvia o carro, né? Então, acho que é um pouco isso o Haddad e o... E na história tem o Boulos também aí, né? Tem o PSOL, né? O Humberto está se divertindo com os comentários, mas enfim. Vai ter essa tensão aí, acho que até o limite do registro da federação. E para um cara que nem o Márcio França, por exemplo, faz sentido ele tentar extrair, né, embora ele não esteja liderando as pesquisas, faz sentido ele tentar extrair o máximo que ele conseguir. E aí, nesse caso, eu acho que vai ser tentar um pouco mais do que ele já tinha antes, que era, por exemplo, ter sido vice do... Ele ia ser vice do Alckmin se o Alckmin saísse candidato a governador, né? Então, o que mais ele poderia ter nesse acordo? Eu acho que vai ser um pouco por aí que a história vai ter, e o PT vai ter que negociar, né? E aí a gente, infelizmente, não conhece o que está acontecendo, a gente só sabe o que sai na mídia.
Por falar em PT, vai ter que aprender a negociar. O PT, que não soube negociar e por isso sofreu o processo de impeachment, o PT que soube negociar em 2002, e o PT da Bahia é um bom negociador. É bom ficar olhando para isso, porque é interessante. Mas, Vitor, o Vitão tem um compromisso agora, então eu vou fazer um pedido adiantado para ele e ficarei com a Joyce aqui. Vitão, me dá um abraço virtual antecipado?
Mando. Vou mandar. Ai, ai, você também inventa cada uma, Humbertão. Não, vamos mandar um abraço aqui para a Joyce, que está conosco, né? Mas também queria mandar um abraço muito especial para o Rafael Calabria, que é do IDEC, né? Um grande lutador aí pelas causas da mobilidade e outras coisas mais. E essa semana o IDEC lançou uma campanha contra o aumento das passagens e tal. Acho super importante a gente discutir isso. Não que eu não ache que as passagens devam observar, né? Óbvio, aumentou o custo, a gente tem que entender como pagar isso, mas a questão é por que só as passagens e por que não discutir outras coisas também, como eficiência dos sistemas de transporte público no Brasil, tudo isso. A gente precisa discutir muito isso, além do óbvio que a gente subsidia diesel, subsidia, né, combustível fóssil para transporte privado, mas o nível de subsídio basicamente é só São Paulo, agora outros municípios também por conta da pandemia, mas política pública de subsídio a transporte público no Brasil é só o município de São Paulo que faz. Então acho que a gente precisa conversar um pouco sobre isso, né? E enfim, é isso. Um abraço aí para vocês, até a semana que vem, um abração, Humberto, bom falar com vocês.
Beijo, Vitão, vai com Deus, meu filho, bom fim de semana, porque você, famoso, preciso estar indo, vou indo. Valeu,
Estou
Vitão.
Estou indo embora, tchau.
Aí as pessoas vão
bom se... Bom fim de semana.
As pessoas vão se perguntar, Joyce, where is Grazi?
Exato.
Ah, pois é. A Grazi teve um pequenino imprevisto virtual e perceba, Joyce, como o destino é sábio nas opções que nós tomamos, nas decisões que nós tomamos na vida. Você ia frequentar o Legislativo hoje na qualidade de ouvinte pelo YouTube. Ia ficar ali mandando uns comentáriozinhos e tal, mas você goza do status de colunista do Legislativo e eu, né, Na minha intuição, falei, vou convidar Jaslas para dar um boa noite. E não é que se ficamos, sobramos nós dois, Joyce. Que companhia Foi. Agradável e elegante.
Exato. Segunda vez que nos encontramos essa semana. Sempre muito bom. No dia seguinte, né? Nos encontramos ontem de manhã, hoje e agora. E coisa do destino isso aí, hein?
Bonito, bonito. Quando eu vi você ali no S2, S2 é coraçãozinho, Joyce?
Isso, é o coraçãozinho. Quer dizer, até quando eu era jovem, era o coraçãozinho. Não, agora não sei mais.
Deve ser, deve ser, deve ser. Agora chovem só os roedores de rabos peludos, simpáticos e fofos dos pinheirais da Serra do Japi, Joyce. Não é isso?
É, exato, exatamente.
Entendedores entenderão. Joyce, eu vou entrar... Você sabe, Joyce, eu tenho um ponto anterior. Existia uma desconfiança do Eduardo Bolsonaro, Edward Tiny Banana, a respeito do PL de São Paulo. Ele estava conversando com o PRTB, ele chegou a flertar com o PTB, porque ele não estava sentindo firmeza em São Paulo, né, de uma série de aspectos fundamentais associados às garantias partidárias que o partido poderia lhe dar, se apoiar o Rodrigo Garcia, enfim, tinha um ambiente nebuloso para o Eduardo Bolsonaro, nas palavras dele, para ele aderir ao PL. Só que essa semana ele assinou a ficha de filiação dele ao PL, né? E aí eu fico me perguntando aqui, Joyce, o que será que aconteceu para o Eduardo Bolsonaro aderir ao PL, Joyce? Não dá nem para imaginar, né, Joyce, qual foi o nível da conversa, assim, né?
Não, conversa de familiar, tipo, entre pai e filho, não. Isso não acontece na política hoje em dia. Imagina. Não teve ali um interesse familiar. Não, imagina. Mas o movimento do próprio Bolsonaro para o PL, né? Assim, quem era o Bolsonaro dentro do PL, né? Assim, primeiro, quem era o Bolsonaro dentro do PSL, saiu, ficou avulso, escolheu o partido que iria, né? Demorou, acertou, foi pro PL. E agora, depois dessa experiência aí de 4 anos de governo, pode ser uma tentativa de começar a construir, através de uma sigla que já existe, né? Um clã dentro de um partido, né? Talvez uma facção dentro de um partido, mas... Acho que agora o Bolsonaro começa a ocupar mais PL, começa a mostrar para que veio ao PL, né? Ainda mais com chances aí de ser reeleito, né? É um jogo dos dois lados, tanto do PL quanto do próprio Bolsonaro. Então, quanto mais gente familiar, né? Quanto mais gente próxima e afim existir, mais fácil de ir ganhando esse espaço dentro do partido, né? E ganhando espaço no sentido de futuramente, aí, num futuro bem breve, decidir sobre candidaturas, alocação de recursos, né? Quando a gente fala de partido, a gente não fala só de atuação dentro do legislativo, né? A gente tem que pensar na estrutura e no poder partidário que existe para além, né, do legislativo. E aí seriam os movimentos possivelmente quem vai se candidatar nas eleições, seja municipal, eleições federais, quantidade de recursos, quanto vai para cada um. Conforme você vai ganhando espaço no partido, você vai tendo o poder de participar dessas decisões, né? E uma vantagem num partido, numa máquina partidária já formada, já muito bem estruturada, né? Que não precisa começar do zero.
Bem, bem melhor que o PSL na época, e bem melhor até mesmo, quem sabe, que o PSL hoje, porque o PSL ficou rico sem saber usar dinheiro, né?
Exato, sem ter experiência, né?
Por falar em PSL... Ô, Joyce, eu não vou dar o nome do deputado, porque eu acho tão estapafúrdio. Um deputado federal do PSL, o Joyce, resolveu propor a... Como é que chama quando você quer instituir a profissão lá? Quando você quer delinear uma profissão? Esqueci esse termo. Puxa vida, alguém vai nos ajudar aqui. Regulamentar a profissão.
Isso.
O rapaz quer regular, o deputado federal do Rio de Janeiro quer regulamentar a profissão de confeccionista de biquíni de fita isolante.
Ai, eu devo travar o áudio nessa hora, porque eu tô rindo, né? Mas tudo bem.
Não, mas é pra rir, porque se não é pra chorar, Joyce. Agora tem que expressar sentimentos.
É.
Joyce, você já imaginou, Joyce, você ter a carteirinha do Sindicato dos Profissionais de Instaladores de Biquínis de Fita Isolante?
Fita isolante. Gente, para que que eu estou virando cientista política, né?
Pois é, sabe o que que eu acho que esse deputado podia aproveitar, Joyce? Pegar a fita isolante. Na verdade, aqui seria o rolo de silver tape, né?
É isso que eu ia falar. É.
Mas podia amordaçar-se, né? Auto-amordaçar.
Exato.
Ele podia rodar um rolo de fita isolante ao redor da boca, para ele ficar quieto.
Ao redor das mãos, não ia ter nenhum problema também, ficar imóvel. É
Rapaz, cara,
bem
o país
complicado, né?
paga isso, cara. O país paga isso. O país paga isso.
Não é só o país paga isso, acho que o pior é que nós elegemos isso.
Eleger, é. Porque podia ser que
Né?
um imbecil contratasse, mas o país contrata isso. Podia ser um louco
Exato.
que contratasse. Por sinal, Joyce, você viu que Hélio Negão, né? Por sinal, o maior mesmo, porque ele é grande, o cara é grande. Diz que tá cansado. Não curtiu o cargo de deputado federal, talvez tanto. Eu acho que ele tá cansado de ficar empoleirado no ombro do Bolsonaro, porque aqui ele é um papagaio de pirata mor. Mor.
Exato.
Não tem uma foto do Bolsonaro que ele não esteja atrás. Uma viagem que o Bolsonaro faça que ele não vá junto.
Exato.
Ele tá afim, Joyce, de tentar uma vaga à próxima no TCU. Deputado de primeiro mandato,
Vai
experiência zero no universo público-político, ele achou uma boa ideia pleitear uma vaga no TCU.
E porque ele achou muito trabalhoso ser um deputado federal.
Pois é, pois é. Falar nada, viu, Joyce? Falar nada.
É
Eu
bem
não.
complicado. Às vezes ele acha que as funções do TCU são semelhantes, né?
É.
Não sei, enfim.
Eu vou estar num dizendo nada para você. Ô Joyce, eu tenho aqui. Ah, eu tenho um último ponto aqui, porque eu tenho um lamaçal de porcaria aqui, mas eu tenho um último ponto. Joyce, tem um deputado que eu também não vou dar palanque, né? Mais um do PSL, porque o da fita isolante, óbvio que é do PSL. Mais um do PSL que tá pedindo liberação de financiamento de moradia para policiais militares e bombeiros, que é um programa que o Bolsonaro criou para o seu eleitorado, né? Para beneficiar o seu
Isso.
eleitorado.
Isso.
Esse sujeito, Joyce, ele quer que os PMs que tenham ficha suja no sentido de estarem pendurados lá no Serasa, SPC, aquelas porcariadas todas, ele quer que esses caras tenham direito ao financiamento.
Muito,
Agora, cara, você já
muito
criou
bom.
algo para uma categoria específica, já é estranho. Agora, dentro da categoria específica, você quer abrir a exceção para que o cara que esteja devendo possa ter. Cara, o que mais que vocês querem? Aí o Bolsonaro quer dar aumento só para a polícia. Ô, galera, o que mais vocês querem? Virou que é o governo da polícia? Bom, isso a gente já sabe que sim.
Aí eu posso dar uma alfinetada aqui? É possível dar uma alfinetada?
Muita, sempre.
E aí, enquanto isso, né, a gente vê a pesquisa, né, os pesquisadores desse país continuando aí com o rendimento mensal no torno de 1.200 ou R$ 2.400, a depender se faz um mestrado ou se faz um doutorado, né? Valores que não são reajustados desde 2013. E que, com
13.
certeza, o nome deve estar no Serasa também, né? Mas não tem nenhuma proposta para ajudar eles a tirarem o nome do Serasa, né? Então, mas, né, para aqui, né?
Cada povo elege aquilo que vai beneficiar aquilo que eles gostam, né?
Exato.
Muito provavelmente, muitos desses PMs com ficha suja, talvez tenham ficha suja não só porque deve, mas talvez, por exemplo, por conta de envolvimento com milícias. É só uma hipótese, só uma pergunta.
Não.
Só uma
É.
pergunta e uma hipótese, né? Mas a gente deixa pra lá. Ô, Joyce, eu vou enfileirar aqui casos bizarros pra pedir pra você e pra Aline algo muito especial. Sargento Novandir, de Goiânia, fazendo discursos, dizendo que quer tomar cintada, porque cometeu um erro, pedindo pra tomar cintada, dá um cinto pro colega e fala pro colega dar cinturãozada nele. Dentro do plenário e aos berros dizendo que vai distribuir cintada também em quem erra. Sargento, o dia que isso não for quebra de decoro parlamentar, e o senhor já devia estar sendo. O senhor tem que ser cassado por isso, e não vai, porque todo mundo passa pano para todo mundo, porque isso está longe de ser liberdade de expressão. Isso é circo dos horrores, Joyce.
Daí, fora o detalhe da arma, né? Você tira a sua arma.
E ele tira a arma no discurso, em pleno plenário da Câmara Municipal de Goiânia, né? E acha isso a coisa mais normal do mundo. Sargento, eu vou dizer uma coisa pro senhor com todo respeito. O senhor precisa de tratamento terapêutico. É verdade, sargento. Ouça o que eu tô dizendo. Eu faço terapia, eu tomo remédio, eu sou fora da casinha. Eu sei o que é isso. O senhor precisa de acompanhamento médico. Isso que o senhor está fazendo não é liberdade de expressão. Isso que o senhor está fazendo não é jeito de ser. Isso é um desrespeito à lógica democrática, né? Agora, é claro que o senhor vai dizer, eu represento, muita gente faria o mesmo. Eu sei, a sociedade em geral anda doente. Mas isso é muito triste, Joyce. Isso é muito triste. Isso é muito triste. Muito triste. Aí, Joyce, um vereador do Embu das Artes foi detido numa piscina no Rio de Janeiro, acusado de racismo, de ficar berrando coisas racistas. A história tá mal contada, por isso eu nem vou dar o nome do rapaz aqui, porque a história tá mal contada, mas é possível que ele tenha incorrido nas bizarrices, né? É, volta pro Embu, meu filho, volta pra cá, né? Vai dar um rolê ali nas artes, porque você precisa oxigenar um pouco a cabeça se for, né, comprovada e verdadeira a tese de que você andou proferindo bizarrices racistas.
Exato.
E por último, Joyce, a vereadora Camila Rosa, do PSD, de Aparecida de Goiânia, nossa solidariedade, porque ela estava proferindo um discurso, lembrando que o discurso no nível que ela estava proferindo, absolutamente encaixável na liberdade de expressão garantida aos parlamentares, quando o presidente da Câmara, o truculento André Fortaleza, né, Fortaleza bélica, né, cortou o seu microfone porque disse que não admitia a defesa que ela estava fazendo de, dois pontos, mais mulheres na política, que é fake news, que mulher e homem na política é tudo igual, e que ele é contra, né, esse tipo de cota, de oportunismo de gênero, né, e de fake news. Agora, Joyce, eu fico pensando, ela ficou transtornada, chateada, aborrecida, assustada, ficou tudo. E o senhor André Fortaleza deve estar se achando o último biscoito do pacote Maria. Ô André, nossa nota é de repúdio a uma atitude que passa longe de liberdade, porque liberdade foi o que você caçou da sua colega. O senhor agiu como um fascínora, nobre vereador. E também não vai pagar, não vai ser expulso, não vai ter quebra de decoro, porque muito provavelmente muitos de seus colegas acham normal afrontar Exato. E atacar uma mulher. Joyce, por favor, por favor. Você tem lugar de fala? Eu não tenho. Eu tô aqui.
É triste, né, ver que de novo isso aconteceu, né? Eu só convido, né, aí de repente o vereador aí, né, a pesquisar um pouquinho, né, e olhar para outras câmaras municipais, para a própria Câmara dos Deputados, onde os homens, tal como ele, se acham no dever, no poder de tirar o momento de fala das mulheres, né? Então, isso, apesar de ser triste, não me espanta, porque isso acontece recorrentemente na Câmara dos Deputados, mulheres estão lá proferindo seus discursos e os homens não gostam, e retiram o microfone, jogam o microfone, derrubam a mesa, isso já aconteceu. Agora, vim me falar que não existe desigualdade de gênero. De novo, eu vou convidar o vereador a estudar, né? Vou convidar o vereador a digitar no Google desigualdade de gênero e olhar um pouquinho os dados no Brasil. O Brasil que tem um eleitorado composto 52% de mulheres, e a gente tem numa Câmara dos Deputados só 15% de mulheres, né? 77 mulheres. E aí não tem desigualdade de gênero. Eu vou convidar o deputado aí a olhar quanto mulheres recebem de financiamento de campanha, né? É, convido ele a ver que uma média bem inferior à que dos homens, né? Quantidade de votos também. Isso sem falar nas mulheres que são usadas aí como laranja, né? Para cumprirem a cota, né? Então, é muito triste que a gente não tenha nosso espaço de fala, né? Convido o próprio vereador a ler o blog do Legislativo, onde estamos meio a meio, né? 10 mulheres e 10 homens, todos com lugar de fala, né? Mas não me espanto, mais uma atitude de um homem branco, né?
Empresário.
Exato, hétero, né?
Muito provavelmente. A gente sabe onde essas coisas começam e aonde elas terminam, mas realmente uma tristeza. O senhor André Fortaleza, né, do PMDB, ou pelo menos eleito pelo PMDB, né, a gente fica chateado que essas pessoas falem as bobagens que falam, né, que digam as idiotices que digam, né, mas o que, que a gente vai fazer? Né? Detalhe, hein, Jorge? Como muitos, superior completo. Escolaridade definitivamente não é sinônimo de capacidade de compreensão do todo. Isso tá, eu estou para lá de convencido disso. Né? Fosse diferente, né, o Congresso Nacional seria o espaço da sumidade intelectual, porque nunca tem menos de 90% de gente com diploma de nível superior, e a gente assiste verdadeiras idiotices e imbecilidades lá. Miguel Duarte dizendo que os nossos legislativos estão absurdamente perturbados, né, os nossos legisladores, legislativos, e ele está dizendo mais mulheres na política, sim, né? Exatamente. Obrigado, Miguel. E o penteado do Miguel é genial, hein, Joyce?
Parece, eu gostei também.
Parece com o meu.
Gostei do bigode, da barba, tá aprovado.
Isso eu também gostei, mas eu não consigo. Eu não tenho capilaridade facial suficiente para ter barba e bigode. Joyce Luz, me dá um abraço virtual?
Du, eu quero primeiro que acho que dar um abraço virtual, já que a gente tocou nesse ponto. Quero dar um abraço virtual na Camila Rosa, do PSD. Infelizmente, teve que ouvir essas grosserias. Na verdade, teve que ouvir, né? Foi retirado o espaço de fala dela. Então, o meu abraço virtual como mulher para ela. E eu também queria mandar muito um abraço virtual para o Rodney, né? Rodney, que sempre está comigo, sempre está acompanhando o Legislativo também, meu companheiro aí de pesquisa. Quero mandar um super beijo, um super abraço para ele. E sempre um abraço virtual para minha avó, que em determinado momento da semana sempre para ouvir o podcast, que é apaixonada também pelo Humberto. Então, um beijo, dona Neuza, né, dona da sua Neuza, neta agora.
Beijo, dona Neuza. Beijo, dona... Ô, Joyce, qual o apelido do Rodney?
Não, eu me recuso a falar isso. Tá bom. Eu me recuso a falar isso.
Rodney, que está trabalhando comigo no curso da Fundação Verde Herbert e Daniel. Fomos contratados para formar lideranças políticas ali do pessoal do Partido Verde e tal. Já fiz isso em outros partidos, estou tendo a honra de fazer com o Partido Verde. Beijo pro Rodney. Halim, que passa, Halim? Dele um abraço virtual com a internet remoçada, Halim.
Finalmente de volta para esse momento. Bom, eu vou deixar aqui meu abraço virtual para você, Joyce, para você, Humberto. Joyce, eu recebi uma lembrança esses dias do Instagram, essa semana, que fizeram 2 anos que a gente esteve juntos, né? Eu, você, Humberto, lá na FESP. Deu muita saudade. Então, meu abraço para vocês. Verdão. Está no Mundial.
Verdão está on
há muito tempo, né? Está arrasando.
O partido de Verdão que fecha o partido de Verdão? Quando joga? Quando vai jogar Verdão? Não sabes, né? Royce também não sabes. Ninguna tica verdense.
Não compreendo
esse espanhol. Isso.
Quando é a fecha do partido de Verdão?
Terça.
Terça em espanhol. Terça.
1:30.
Sensacional.
Aqui a gente fala tudo em
terça. Terça. É terça.
Cadê a Olga nesse momento? Cadê a Olga?
Não.
E eu vou terminar meu abraço virtual para 2 amigos que fizeram aniversário no mesmo dia, essa semana. Um deles é o Daniel, de Jundiaí, da terrinha da Joyce. E o outro é o Marcos, de Quindigue, na Bahia. Então, vou deixar aqui um grande abraço para os dois.
La fecha del juego del partido de Verdón, de Palmeiras, é de martes. Martes, não? Eu quero deixar aqui o abraço virtual da Grazi. Que a Grazi teve um imprevisto aqui. Não vamos entrar em detalhes, obviamente. A Grazi teve um imprevisto. E a Grazi deixou um abraço virtual para o Éder Brito, nosso querido Éder Brito, da Oficina Municipal. Né? O Miguel Duarte ficou tímido com os comentários da Joyce, mas o Éder Brito, um queridaço da Oficina Municipal, então a Joyce deixou um abraço para ele, ela vai lecionar lá hoje à noite, né? Então a Joyce pediu para deixar o abraço virtual
do Éder. A Grazi pediu, mas eu reforço o abraço também.
A Grazi, perdão. Deixar o abraço virtual para a Joyce. E eu quero deixar um abraço virtual para toda a galera da Fundação Verde Herbert Daniel, né? Para o meu querido amigo Antônio Napoli, que lecionou lá ontem. Né? Então tem uma galera linda lá, uma galera muito especial. E eu vou dizer para vocês que com o apoio da Fundação Conde Adenauer e do Movimento Voto Consciente, eu, cientista político Humberto Dantas, responsável por tudo aquilo que digo, coloco ponto final em mais uma edição do Parcas, do blog Legislativo, com as presenças especiais e maravilhosas de Joyceless, né? Com a volta, a aparição ao cenário da nossa queridíssima Halim, e com as participações especiais de Vitor e Grazi, que hoje partiram temprano. Beijo, Halim!
Beijo, Humberto. Beijo, Joyce.
Está precisando retomar suas aulas de espanhol, beijo, hein, Halim? Está precisando retomar las clases de espanhol, Halim.
Beijo. Eu estou fazendo inglês e aí eu estou confundindo tudo, gente.
Ok.
Sei como é isso.
Let's try to speak two languages at the same time. Joyce's, em espanhol, Joyce's, Lu. Besos, querida.
Besos.
Buenísimo.
Muitas besos.
Buenísimo. Dos guapas, maravilhosas e estupendas.